especialistas do CMA e o Centro de Ciências Matemáticas e Aplicadas à Indústria, USP São Carlos e da Unicamp, participaram recentemente de um evento que reuniu cerca de 200 participantes, entre alunos, matemáticos, especialistas, não é, da indústria de energia e na pauta energia elétrica. Na pauta, problemas atuais, como fluxos no setor elétrico, novas fontes, modelagem de planejamento de operações, formação de preços. Então, a gente vai tentar tratar um pouco aqui, obviamente, o que foi discutido nesse evento, quer dizer, a transformação da indústria de energia, vem passando ultimamente, e a necessidade, inclusive, de novas tecnologias. Eu converso sobre o assunto com a professora Cláudia Sagasti Zabal, que é pesquisadora, colaboradora do Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica da Unicamp. Ela é formada na França, tem vasta experiência na área de matemática industrial, atuando principalmente em otimização energética. Foi coordenadora desse workshop Desafios à Matemática Aplicada na Indústria Brasileira de Energia. Professora Cláudia, bom dia. Seja bem-vinda aqui ao Jornal da USP.
Bom dia, obrigada.
A gente sabe que a indústria da energia vem passando por transformações. E que transformações são essas? A gente está falando de algo muito recente, é uma coisa que vem acontecendo gradualmente ao longo das últimas décadas. Como tem sido esse processo?
Bom, se trata de um processo que está acontecendo no mundo inteiro já faz 10 anos ou mais, um pouco menos aqui no Brasil, e está essencialmente relacionado com as novas fontes de energia, como a solar e eólica, que são tecnologias que se chamam intermitentes, verdes, sustentáveis, do ponto de vista ambiental, e que complementam a geração clássica de energia elétrica, que aqui no Brasil é principalmente de origem hidráulica, com reservatórios, e se não temos as térmicas, que podem ser como a nuclear que temos em Angra dos Reis, ou diferentes térmicas que queimam combustíveis fósseis, como gás ou carvão, e que, desse ponto de vista, do ponto de vista de emissão de CO2, não são tão boas para o meio ambiente. Né?
Sem dúvida. Agora, isso tem exigido maneiras de resolver alguns dos problemas que são antigos, né? E eu gostaria de entender como é que tem sido feita essa resolução de problemas. Quer dizer, você tem muita gente especializada nessa área técnica, e de que forma a academia, as universidades, os especialistas, como é que tem se dado essa ponte, né, entre as indústrias no mercado e o conhecimento na academia? Como é que tem na resolução desses problemas, na busca de novas soluções?
Bom, tem na universidade, temos projetos, colaborações de pesquisa e inovação que costumam ter um lado acadêmico e o lado industrial. Do lado industrial, temos, então, por exemplo, tido colaborações com a Eletrobras, com o CEPEL, que é o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Eletrobras, e se trata, do lado acadêmico, de formar um doutorando, por exemplo, em algum tema específico que pontual, que faz parte, é um bloquinho, um tijolinho, todo esse prédio das ferramentas computacionais que são utilizadas no setor. E com isso se cria uma relação de confiança e de conhecimento mútuo entre a indústria e a academia, que faz com que depois, muitas vezes esses pesquisadores ou engenheiros que fazem doutorado desse tipo, depois viram líderes na área deles, né? Temos bastantes casos assim. E quando precisam resolver algum problema na área elétrica, vem procurar de volta os antigos professores, os colaboradores acadêmicos que já conhecem.
Interessante. Agora vamos falar um pouquinho sobre os temas que foram discutidos nesse encontro, nesse evento recentemente. Professora Cláudia, que problemas surgiram? Quer dizer, quais são as emergências? Quais são os principais problemas que devem ser resolvidos, né, nesse setor e que exigem aí solução?
Bom, atualmente a situação é fascinante do ponto de vista da pesquisa, porque há muitos assuntos assim que foram paradigmas durante anos e que agora estão mudando.
Uhum.
Um tema que é super importante em todo esse assunto de distribuição e geração de energia são os preços, né? Os preços da eletricidade. Todos somos bastante
mesmo.
Sensíveis né? É. Nesse assunto. Agora, esses preços são determinados em função de resultados desses problemas de ferramentas computacionais para resolver problemas de otimização matemática. O modelo que se usa para representar esses problemas está mudando com essas novas tecnologias eólicas e solares, porque elas têm uma variação ao longo do dia, por exemplo, quando é de noite não temos energia solar, certo? Claramente. Então, isso faz com que as pessoas que durante o dia usavam energia solar, durante a noite precisam uma outra fonte de energia, e então entram todas no sistema, na rede, para usar eletricidade. E isso, se entram todas ao mesmo tempo, faz como quando nós temos a luz que faz uma vibração, a frequência que fica assim, como mais fraca, né? Isso já tem acontecido várias vezes, né? Acontece. Isso se chama uma queda de frequência. E esse problema é muito novo. Antes não existia, porque todas essas, por exemplo, se tínhamos um jogo da Copa do Mundo e não, entre o primeiro e o segundo tempo, todos íamos abrir a geladeira para tirar uma cervejinha, ali também tem um aumento massivo de demanda que faz com que caia a quantidade de eletricidade na rede, porque está sendo sugada muita eletricidade ao mesmo tempo em todas partes, né? Esse um fenômeno parecido acontece agora com as energias intermitentes. Quando elas saem do sistema, todas as pessoas que estavam usando energia solar ou eólica, não temos mais vento, não temos mais sol, vêm e entram e usam a eletricidade que tem que ser fornecida por outras fontes. E isso causa problemas novos, que antes eram automaticamente controlados essas frequências, essas quedas de frequência, pela rede mesmo, mas agora não é mais assim, porque é muito mais massivo. E também tem outro assunto que é muito interessante, é que tradicionalmente nós sempre pegamos energia da rede elétrica, mas agora cada pode ter um painel fotovoltaico no teto de uma casa, num condomínio, ou alguma produção de eletricidade, e pode, ao invés de pegar energia da rede, pode fornecer energia da rede. Então o fluxo, esses fluxos, uhum, que era o tema do evento, mudam. Ao invés de ir da geradora ao consumidor, tem alguns que estão voltando do consumidor para a rede. Isso também muda o modelo e é muito interessante.
Quer dizer, é um usuário, ao mesmo tempo, fornecedor também, individual, né? Agora, para ser esse componente, ainda é caro, né? Ter um painel como esse, né, professora Cláudia?
Sim. Individualmente, claro que, né? É lógico, é. Mas existem cooperativas, né? Aqui, sim. Talvez lá fora, por exemplo, todo um condomínio de casas tem uma cooperativa e essa cooperativa compra uma bateria, porque as baterias são caras também. Então, armazena eletricidade quando tem muito sol e o que sobra vendem à rede quando a energia é cara. Por exemplo, quando vem o pico de demanda, quando todas as pessoas chegam em casa à noite e ligam o ar-condicionado, a televisão, etc. Então, ali existem agora esses representantes que são, em inglês se chama prosumers, são produtores e consumidores, né? Prosumidores, uma coisa assim seria.
É um misto, né? Das duas coisas.
Isso mesmo.
Isso é bem moderno, é bem novo e é muito interessante, claro. Não é estimular isso?
Ui, sim, claro que sim, é um animal novo ali na fauna, do setor elétrico, que, por exemplo, também com carros elétricos, todas essas frotas de carros elétricos que temos, que tem em cidades como em Paris, elas servem para, durante a noite, quando ninguém usa, armazenar eletricidade no motor do carro. E então depois pegam do motor do carro, deixando uma carga para que o carro possa funcionar, mas também serve para isso. É como se fosse a mesma ideia do painel fotovoltaico e uma bateria de um condomínio, só numa escala diferente.
E por todos esses exemplos que a senhora está dando, professora Cláudia, ou seja, está mudando e muito rapidamente, então, esse sim, setor, né?
Sim, sim, faz falta muita cabeça e muita pesquisa para avançar nesse tema, porque o Brasil é especial também, não é como outros lugares do mundo, porque tem muita eletricidade hidráulica, mas você nunca sabe se vai chover ou não vai chover e se vai ter água nos reservatórios. Uhum. Então, tudo isso complementa muito bem, essas baterias seriam uma outra forma de reservatório.
Muito interessante. Quer dizer, o Brasil precisa caminhar, porque fonte e formas de produzir energia nós temos aqui. Essa que é a questão.
Temos, claro, sobra, não é?
O que também não faz sentido, a gente até entende no esquema estruturado hoje, no modelo que hoje está em vigor, que é muito tradicional, basicamente com base nas hidrelétricas, mas dá para entender por que esse preço é tão alto ainda da energia no país, né? E como isso pesa, por exemplo, o custo de uma indústria, de uma empresa. E como esse preço pode, né, com formas alternativas, isso também pode se tornar mais acessível.
Pode, em princípio, pode ser mais em conta, né? Uhum. Porque, bom, o vento ou o sol não tem custo. É diferente de ter que comprar carvão ou gás para queimar numa usina térmica, né? Mas, por outra parte, tem esse assunto de intermitência. Então, o que se precisa fazer é um misto de diferentes tecnologias para potencializar. Ou quando tem alguma demais, que tem produção de uma, então não tem da outra, e não tem da outra, então vai compensando e nunca vamos deixar de ter eletricidade, porque isso também é importante, né?
Uhum,
não
quer
ter um racionamento.
A ideia, então, é uma construção mista mesmo deste modelo, você ter várias formas de produção de energia. Essa é a tendência.
Isso, sim, claro, é fundamental.
Pelo menos seria uma boa solução aqui para o Brasil, né? Mas disso precisamos ainda de muito estudo, muita pesquisa, que tem avançado, mas ainda precisamos de mais. É essa, eu acho que esse é o resumo, né, professora?
Sim, isso mesmo. E não ter medo de falar com pessoas de outras disciplinas. Uhum. Porque às vezes matemático mete medo, né? Porque um crânio ali não entende das coisas, mas pode falar com o engenheiro e chegar em soluções que sejam boas para a sociedade.
É esse trabalho conjunto e interdisciplinar, como enfatiza a professora Cláudia Sagasti Zabal, que é pesquisadora, né, na Unicamp, formada na França, tem vasta experiência na área de matemática industrial, especialmente otimização energética. Eu agradeço muitíssimo os esclarecimentos aqui sobre o tema para o nosso ouvinte, professora.
De nada, foi um prazer.
Muito obrigada.